Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira, dia 20 de maio, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo durante essa semana, Renato Nogueira, o nosso Renatinho Bad Boy. Boa tarde para você. Vamos juntos nessa sintonia deixar os nossos ouvintes bem informados, Renato?
Vamos sim, Kátia Gomes. Lembrando que hoje, segunda-feira, tá bom? É o dia do Comissário de Menores, dia 20 de maio, tá certo?
É bom você falar sobre isso, porque dia 18, último sábado, foi o Dia Nacional, tá, de combate aí ao abuso e exploração sexual contra as nossas crianças. E você viu, tá, algum abuso, alguma exploração contra a criança, diz que sim e faça a sua denúncia. A ligação é gratuita, ninguém vai saber que foi você que fez a denúncia, tá bom? Bem, 12 horas e 2 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex. Meu futuro é o Unex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: seu bolso, finanças geram estresse para 52% da população. É, minha gente, tá difícil, né? É, tudo aumentando, né? Tá difícil aí acompanhar esses aumentos absurdos, né, presidente?
Então, Folha de Pernambuco, famílias endividadas. Como sair do vermelho?
Jornal do Comércio Recife. Ministro de Lula confirma divergências no socorro ao Rio Grande do Sul. Divergências? É, Pimenta? Me deixe, viu? O povo do Sul que o diga.
Tem mais informações chegando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha só, Ceará resiste a desemprego de 338 mil pessoas e aumento de informabilidade.
Essa é a manchete do jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Vamos de jornal Diário do Nordeste, também Fortaleza, Ceará. Mudanças climáticas, como mitigar os efeitos? Tribuna do Norte. Natal, pequenos negócios do turismo no Rio Grande do Norte crescem 71,7% em 5 anos. Correio de Sergipe, Aracaju, facção causa medo no Pelô após dominar o tráfico local. Que coisa horrível. Jornal Globo do Rio de Janeiro, desastre no Sul. Trocas de governo podem afetar a reconstrução, diz Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí é a preocupação dele com trocas de prefeitos, né, esse ano que tem eleição. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Pimenta e Leite divergem sobre reconstrução. Pimenta é o ministro de Lula, né? Se acha fazer tudo que é bom nada. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Estacionamento irregular. Infrações chegam a 1.263 este ano no Distrito Federal. Zero hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Capital tem volta parcial às aulas na rede estadual. Há 452 escolas inativas. É uma triste realidade lá no Sul, viu, gente? Vamos de Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, também Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul intensifica a limpeza e reconstrução sob alerta de mais chuva, frio e vento.
Folha de São Paulo, helicóptero com o presidente do Irã some em área remota.
Hoje vamos atualizar essa informação, infelizmente já é confirmada a morte do presidente do Irã. Jornal Estado de São Paulo, cenário, lei de responsabilidade fiscal chega aos 24 anos em xeque.
Diário de São Paulo, Tarcísio deixará o Republicanos e vai para o PL, diz Valdemar.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, energia, produção de petróleo no primeiro trimestre, reforça cenário de receita de 90 bilhões com royalties em 2024. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Regional, a gente vai direto acionar ele, o nosso repórter.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, Kátia. Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira, seja bem-vindo mais uma vez à bancada do Jornal do Meio Dia. Muito boa tarde, excelente semana e um bom trabalho, Bad.
Ok, Coutinho, muito boa tarde para você também.
Valeu, Renatinho, muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar, então, a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Acidente com vítima fatal registrado na noite de domingo. Você vai ficar sabendo agora. Olha, o acidente aconteceu por volta das 18h30 de ontem, domingo, na BR-415, no trecho entre Itabuna e o Trevo de Itapé. Testemunhas afirmaram que um carro modelo Fox, de cor prata, seguia em direção a Itabuna, perdeu o controle após uma curva e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com uma motocicleta. Na motocicleta, os jovens Felipe, de 21 anos, e sua esposa Fernanda, que residem no bairro Nova Itabuna, sofreram ferimentos gravíssimos. Com o impacto, a motocicleta pegou fogo, causando queimaduras em grande parte do corpo de Felipe. O casal recebeu atendimento imediato do SAMU 92 e foi levado às pressas para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Infelizmente, a jovem Fernanda teve múltiplas fraturas e ferimentos internos. Mesmo apesar dos esforços dos médicos, ela não resistiu e faleceu por volta já das 21 horas. A família de Felipe está tentando transferi-lo para o hospital de queimados em Salvador, uma referência no ramo, na esperança de um tratamento mais especializado. Segundo ainda informações, o motorista do Fox é um senhor que não teve identidade revelada e os outros três passageiros do próprio veículo saíram ilesos do acidente. Lamentamos então mais uma tragédia com morte nas rodovias que cortam a região do Cacau. Extremo sul da Bahia, uma operação policial resultou na apreensão de drogas e uma arma após confronto que aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas. A ação foi conduzida por agentes da 87 CIPM. Durante rondas ostensivas e preventivas, os policiais tentaram abordar um suspeito que desobedeceu às ordens e iniciou uma fuga, atravessando vários canteiros e abandonando uma motocicleta. Armado, o indivíduo meteu bala contra a guarnição que revidou a injusta agressão. O confronto cessou com o suspeito ao solo. Ele foi posteriormente identificado como Daniel Moreira Oliveira, que tinha 23 anos de idade. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Costa das Baleias, mas não sobreviveu aos ferimentos, morrendo na unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da Polícia Civil local, sob a supervisão do delegado plantonista Ricardo Amaral. Na manhã de sábado, extremo sul do estado, uma operação conjunta entre a Rondesp Extremo Sul e a CIP Mata Atlântica Velha Caema resultou na apreensão de uma arma de fogo e na morte de um suspeito após confronto em Porto Seguro, no distrito de Itaporanga. Durante o patrulhamento tático nas áreas de Nova Caraíba, Itaporanga e Trancoso, regiões conhecidas pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares foram informados por um transeunte sobre a presença de indivíduos que estavam armados em uma rua da localidade, já próximo à área de mata. Ao se aproximarem do local indicado, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos, o que levou um revide. Após o cessar-fogo, uma busca do matagal resultou na localização de um dos suspeitos caído ao solo com uma arma de fogo ao seu lado. As equipes de socorro agiram prontamente, levando o ferido para a unidade hospitalar do distrito de Trancoso, onde foi declarado o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Porto Seguro e o suspeito permanece sem identificação. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Porto Seguro. Olha, a Polícia Civil de Eunápolis cumpriu mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Helenilda Santos Alves, de 37 anos, conhecido como Nega, é suspeita de ter matado Edmilson Guimarães, de 45 anos, na madrugada do último dia 26 de abril desse ano, no bairro Parque da Renovação. Ela foi presa na residência de uma irmã dela no distrito de Trancoso, também em Porto Seguro. As investigações apontam que Helenilda, a Nega, cometeu o crime para roubar o dinheiro da vítima com quem estava comendo água em um boteco. Conforme o laudo de necrópsia, Edmilson sofreu hemorragia interna no tórax em decorrência de um golpe sofrido por um objeto contundente. Segundo o delegado Marcos Reis, titular da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, Edmilson estava com a quantia em dinheiro quando foi morto, pois havia sacado seu pagamento pelo trabalho de colheita de café. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que está na comunicação de Kátia Gomes e de Renato Nogueira.
Muito obrigada, viu, Coutinho, pelas informações. Ótima tarde para você aí. E você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Daqui a pouquinho. São 12 horas e 14 minutos. Nós vamos de informação e daqui a pouco a gente já libera a participação do ouvinte. Mas vamos logo passar por Itapetinga, porque a gente precisa falar dessa situação aqui que é muito séria. Olha, 10 pessoas ficam feridas após a explosão de fogos durante a exposição agropecuária. Então, pelo menos 10 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridas após uma explosão durante um show pirotécnico na noite de ontem, no encerramento da 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga. Itapetinga já fica ali no sudoeste da Bahia, inclusive a terra aí do nosso Coutinho Neto. Um vídeo mostra que uma cruz foi formada por um fogo na arena em que aconteceria um rodeio. Em seguida, é possível ver que no momento que os fogos disparariam para cima, uma das máquinas virou e mudou a direção dos disparos para a lateral. O parque estava lotado de pessoas que ficaram assustadas com a situação. Equipes do SAMU, da Polícia Militar e da Guarda Municipal e também de brigadistas e socorristas foram acionadas. As vítimas foram atendidas no local do evento e levadas para a unidade de pronto atendimento, uma UPA de Itapetinga. Uma delas foi diagnosticada com suspeita de fratura na perna. A produção aí de jornalismo da TV Sudoeste, né, que apurou as primeiras informações, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Itapetinga para saber mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem. A equipe da TV também procurou o Sindicato dos Ruralistas, responsável pelo evento, e aguarda o posicionamento. A exposição agropecuária de Itapetinga, considerada como uma das maiores da Bahia, começou no dia 10 de maio e foi encerrada no domingo ontem. A direção do evento estima que neste período foram movimentados 100 milhões em negócios. Eu espero que cada pessoa aí fique bem, né? Ninguém tenha nada grave nesse incidente. São 12 horas e 17 minutos, Renato. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então, você aproveita aí para enviar a sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocaremos no ar, tá? Aqui a sua participação é muito importante. Renatinho, tá navegando aí já no WhatsApp, né? O que temos aí de mensagens de ouvinte?
Tem um recado, inclusive um agradecimento ao Jornal do Meio Dia, viu, Kátia? Boa tarde, equipe do JMD. Me chamo Aline. Vim agradecer a oportunidade que vocês nos deram para botar a boca no trombone. Entrei em contato com vocês na quinta-feira, revoltada, pois minha filha autista estava 3 meses sem poder frequentar a sala de aula. Pois na quinta-feira, mesmo à tarde, recebi informação de que minha filha já poderia frequentar a sala de aula, pois já teria chegado o apoio. Enfim, na sexta, minha filha já pôde estudar como outra pessoa qualquer. Não podemos deixar nossos filhos especiais se sentir indiferentes. Vamos à luta. Venha para o Jornal do Meio Dia. Corram atrás dos direitos dos seus filhos. Agradecida de coração a toda a equipe. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre.
Aline, eu fico muito feliz com isso, Aline, porque a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar as pessoas, tá? Aqui o ouvinte tem voz e tem vez, e você teve direito aqui a fazer a sua reclamação, a sua denúncia, e graças a Deus, né, repercutiu e tivemos esse retorno positivo. É esse o objetivo do Jornal do Meio Dia, tá? É muito sério isso. Como é que uma criança especial, né, como um autista, não tem direito a estudar, né? Seja numa rede pública, municipal ou estadual. Isso é inaceitável. Tá? E eu vou continuar aqui questionando, brigando pelas nossas crianças especiais, crianças, adolescentes e também pelas mães atípicas. Conte conosco aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Um beijo para você, Aline. Deus te abençoe também e toda a sua família. Bem, Renato, tem mais mensagem?
Tem sim, tem mais mensagem chegando aqui. Inclusive o Sérgio de Sambaituba mandou um áudio muito interessante, mas ele mandou o primeiro, depois ele mandou o segundo, e aí ele pede para a gente desconsiderar o primeiro. Estou explicando porque chega aqui o áudio dele.
Desconsidere esse primeiro áudio que eu mandei, que eu falei aqui. Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos, e todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. Estou enviando essa foto aí desse poste aí que fica na esquina da Carne Dona Brasil aqui em Sambaituba, que está com problema no bocal e põe a lâmpada acende alguns dias e não acende mais. E estou mandando aí para reivindicar o setor de iluminação vir consertar aí, que a rua está praticamente escura. Falou o Sérgio de Sambaituba. Um abraço a vocês, Deus abençoe vocês aí.
Inclusive ele manda a foto aqui do poste lá próximo à casa dele, realmente está tudo escuro, viu, Kátia?
Com o serviço de iluminação pública, porque tem que entrar, aí não apareceram, pode falar aqui que a gente questiona sim, cobra aí, para que façam essa troca aí com urgência.
Vamos passar também aqui a informação do nosso querido Gils Carregador, ouvinte assíduo aqui dos programas da Gabriela FM.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marco. Renatinho, aí, sábado ficamos sem ônibus aqui em Sambaituba, de 10 horas de antes, ficamos sem ônibus, rapaz, por causa da estrada. É por isso que eu falo, todo mundo é bom, mas meu chapéu sumiu. Por isso que a vovó, o netinho corrupto, que não faz nada pelo povo. O vereador que não faz nada pelo povo. A vovó largar eles. Por causa da estrada ruim, a gente sofreu. Teve que carregar peso nas costas, que o ônibus só veio até a ponte nova aí que fizeram, essa ponte nova da estrada de Itaguaí. Aí ficamos sem ônibus. Ontem de manhã não teve, começou a rodar ontem 10 horas. Aí fica difícil, viu? Manda o paninho do Sérgio lá no Cavalho, Zé no São José. E São José também, aquela pista ali, tá ruim também, cheio de buraco ali no São José, no quilômetro 10, cheio de buraco a pista, rapaz, caso sério.
É, Gilson, realmente triste, né, realidade? Inaceitável isso, inaceitável. Ô, oh, gente, vamos resolver, Prefeitura de Leão, a situação do povo de Sambaituba, não dá pra ficar sem ônibus, não dá. Ele falando, ficar carregando as coisas nas costas. Poxa, o ônibus indo só até a ponte. Ah, fica, ó, vou te falar, viu. Alô, povo de Sambaituba, acorde também, né? Acorde. Né? A eleição tá aí, vindo aí. Para de querer a mesmice, para de querer retornar ao passado, que também só quer... continuar tudo acomodado, estacionado aí, parado no tempo. Porque, pelo amor de Deus, é inaceitável essa situação de Ilhéus em pleno 2024. Que isso? Parece que estamos no fim de mundo. Nem parece que estamos em Ilhéus, uma cidade turística, né? Que Jorge Amado levou aí, que cidade romance. Pelo amor de Deus, gente. Inaceitável. São 12 horas e 22 minutos, tem mais mensagens de ouvintes no WhatsApp, Renato?
Tem sim, Kátia. Boa tarde, peço a vocês que divulguem, por favor, quem viu uma cadela de cor marrom e patas brancas usando a coleira azul no Vilela, que avisem no Zap 81-14-16-64. Vou repetir, 981-14-16-64. É o WhatsApp do Ezequias. Ele está procurando a cadela de cor marrom e patas brancas, usando a coleira azul no Vilela, hein? Tem mais recados aqui. Boa tarde, Kátia Gomes, escutando esse programa maravilhoso. Nos ajude, o Malhado está uma vergonha. Minhas vistas foram embora para outra cidade. Não temos nada a oferecer. Acredito que ele colocou minhas visitas, né? Uhum. Minhas visitas é o Saulo do Malhado. Ele está reclamando aqui que o Malhado está abandonado.
E como, né, meu amigo? Malhado, famoso Malhadinho de Açúcar aí, abandonado pelo poder público municipal atual, né? E aí o atual gestor municipal quer fazer essa pessoa ainda, né, tentando aí jogar a lábia pro povo. Aí vem o outro do antigo do passado também, que nunca fez nada pelo Malhadinho de Açúcar. Eu fico assim, sabe, observando essas coisas. Eu vou falar a verdade pra vocês, me dá náuseas, nojo. Me dá nojo.
Tem mais info? Opa!
Porque eu vou te falar, Renato, tudo tem limite e o povo de Ilhéus suporta cada migalha. Para de suportar migalha, gente. Chega. Diga não, tá? Não. Diga, Renato.
Mais informações chegando. Boa tarde, eu sou Paula do Rio Cachoeira. E nós estamos sofrendo sem ônibus que vai para a Zona Sul. Só tem da rota e o valor é muito caro, R$ 12,50. E tem um que é só em mar, mas não vem pelo Atacadão. E os pais e a mãe de família sobre essa situação? Nós temos que pegar dois ônibus. Sobre ônibus, não tem por onde ir. Estamos abandonados aqui no Rio Cachoeira.
Então ele quer dizer o seguinte... Mora ali no condomínio Rio Cachoeira, que é do lado do Hospital Costa do Cacau. Aí tem que pegar um ônibus, provavelmente até o centro da cidade, um ônibus coletivo. E do centro da cidade pegar outro para chegar até aos supermercados lá, né? Aos grandes atacados que tem lá na Zona Sul. Aí já são... só nessa ida, né, Renato? Só nessa ida... Ai, meu pai, peraí, hein? A passagem é R$4,80, só na saída é R$9,60. Aí para retornar, a mesma coisa, né? Provavelmente. R$19,20 por dia, Renato. Para ir no supermercado, não é justo, não.
Fora as compras que você tem que fazer, né?
Exato. Ó, piscodinho, gente, ilhéus. O transporte público deixa a desejar de uma forma assim, absurda. Eu acabei de conversar isso ali com uma pessoa. Itabuna tá lá com uma frota nova, com ar-condicionado, internet, né? E a passagem a 3... Meu amigo de Itabuna que tá me ouvindo agora, Wilson Varenga, um abraço pra você. A passagem de Itabuna é 3,80, ônibus coletivo, não é isso? 3,80? Foi 3, ou é 3,70? Confirma pra mim. Mas não passa disso. 3,70, tá vendo, Renato? Ônibus novos, com ar-condicionado, Wi-Fi. E aqui, meu amigo, é essa lenga-lenga aí, rapaz. Por exemplo, Ilhéus anunciou algum festejo junino pra fomentar aí o comércio local, Renato?
Até agora, não.
Ah, não, né, Ilhéus? Nada, né, Ilhéus? É, rapaz. Eu tava aqui olhando agora as cidades baianas que já confirmaram aí os festejos juninos gratuitos na praça pública. Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Amargosa, Jequié, Ipiaú, tudo aqui confirmado, ó. Ipirá, deixa eu ver onde mais. Essa é a lista que eu tenho aqui. E cada atração, viu, Renato? Musical, menino. Você pode ir todos os dias de festa de 20 a 24 ou escolher um ou dois dias pra curtir, se não aguentar, né? Mas Ilhéus não. Você não vê a prefeitura se planejar para fazer festejos juninos, né? Que ajuda muito a fomentar o comércio local. Ah, as instituições ligadas aí ao comércio já questionaram a prefeitura sobre isso?
Acredito que não, né?
Porque eu também não vi nenhuma informação sobre isso.
Senão teria emitido a nota.
Exato.
Aí,
fica a dica para as instituições que representam o comércio. Questionar a prefeitura aí por que que não divulga, né? Não se planeja para preparar aí festejo junino legal. Gente, a cidade é turística e o povo quer isso. Outra coisa, este ano, prefeitura de Leu, seu prefeito Mário Alexandre, diversas festas privadas que aconteceriam anualmente, né, Renato, no São João, não vão acontecer. Então, isso é bom para as cidades, Renato, que faz os festejos juninos na praça gratuitamente. Atrai os turistas, atrai as pessoas, consequentemente fomenta o comércio local, né? Movimenta aí a rede hoteleira, mas aqui em Ilhéus é difícil demais, né? Muito difícil, não se planejam, não se preocupam, né? Em organizar um festejo desse tipo, é de última hora, não, vamos fazer aí um Viva Ilhéus. Ó, me deixe, viu? Porque o aniversário da cidade é 28 de julho, né?
Junho.
Junho?
Isso.
28 de junho. 28 de julho aí tá bom. 28 de junho, aniversário de Ilhéus. Aí quer fazer as coisas aí de última hora na correria. Aí contrata, anuncia isso aqui, daqui a pouco cancela. Rapaz, vamos fazer aí. Festejo juninos ou julinos, né? Pra fomentar o comércio local, valorizar os artistas locais. Ilhéus, Renato. Eu tô falando, ó, você que tá me ouvindo em toda a região, eu tô falando especificamente de Ilhéus aqui. Mas toda a região nós temos grandes artistas, grandes cantores, grandes bandas. Mas falando especificamente de Ilhéus, nós temos bandas aqui de forró, o que toca tudo, que eu vou te falar. É de tirar o chapéu, eu vi a banda ali tocando sexta-feira, Renato, num barzinho ali, o Shot Apimentado. Que banda, viu? Que banda. Aí, ó, é local. Vamos fazer festejos juninos com os artistas regionais. Nós temos diversas bandas maravilhosas aqui. Pega de Ilhéus, pega de outras cidades aqui da região. Faz um mescla. Vamos valorizar. Vamos valorizar. Itabuna, quando faz o Ita Pedro, né? Pega a banda de toda a região também. Além dos artistas nacionais aí. Mas Ilhéus, o negócio é complicado. Complicado. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá da banda Shot Apimentado, viu? Mandar um abraço pra todo mundo da Rádio Gabriela, viu, Renato? Na sexta-feira. Parabéns, viu, meninos? Que banda, viu? Que show! Mandar um abraço também pro meu amigo Bruno Som, que tava jogando duro lá também. E eu acho bacana que Ilhéus, a gente ainda tem, né, empresários aí que valorizam o período junino e se organiza aí pelo menos para fazer a alegria do povo ilhense, né? Então, parabéns aí, o pessoal. Bem, 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode continuar, tá? Pode participar, claro, enviando aí a sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocaremos no ar, tá? É, antes de Renato divulgar mais mensagem de ouvinte, deixa eu só divulgar aqui uma informação que o nosso repórter Coutinho Neto acaba de enviar aqui, para a gente divulgar logo, para a informação não ficar velha, né, passada. E aí Coutinho já enviou aqui, pediu, divulga aí, por favor. Olha, PM acusado de matar pedreiro ilhéense após discussão no trânsito é preso em Itabuna. A Polícia Civil prendeu hoje o policial militar, apontado como autor do disparo que matou o pedreiro José da Paixão dos Santos Nascimento, de 40 anos. Fato ocorrido no último dia 5, em Itabuna. O PM foi detido em casa, no bairro Jaçanã, lá em Itabuna. Com suspeito, os policiais apreenderam uma pistola, celular e um capacete. A motocicleta dele foi apreendida em outro endereço. Câmera de vídeo monitoramento filmou o exato momento em que, após discussão de trânsito, o condutor de uma motocicleta sacou uma pistola e atirou no carro de transporte por aplicativo, onde o passageiro, José da Paixão, estava com a família, lá no bairro Jardim Primavera. O pedreiro, que não tinha nada a ver com o bate-boca entre o motociclista e o motorista do carro de aplicativo, esse pedreiro acabou sendo atingido na cabeça, né, pelo disparo aí da arma de fogo, e acabou morrendo instantes depois. O policial preso hoje seria a mesma pessoa que aparece cometendo crime, né, segundo as imagens aí. Lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar em Itabuna, o policial já havia sido afastado das atividades pela corporação. Ele chegou a se apresentar à Polícia Civil na sexta-feira, no dia 10 de maio, mas foi liberado após depoimento. Morador do bairro Vila Juerana, né, comunidade Juerana, que fica na zona norte de Ilhéus, o pedreiro José da Paixão era muito querido pela comunidade. Ele deixou dois filhos e esposa, a esposa Milena Santos Ferreira. As crianças e a companheira dele presenciaram um homicídio e entraram em choque, viu, gente? Muito triste tá isso aí. E até o momento só foram divulgadas as iniciais, né, do nome do PM, né, como ARDSF, e a expectativa é de que ele seja levado para a sede do batalhão de choque da PM, né, da Polícia Militar, que fica lá em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Então, tá aí, tá, as informações já divulgadas pelo blog Fábio Roberto Notícias, pelo blog Só em Ilhéus, né? Então tá aí o PM acusado, né? Suspeito, né, gente, de matar o pedreiro que estava nesse carro de aplicativo, foi preso na manhã de hoje. São 12 horas e 43 minutos. Renatinho, por favor, navegue aí pelo WhatsApp. Tem mensagens para divulgar de ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Ok, Kátia Gomes, estamos aqui na espera das informações. Inclusive, o pessoal está dizendo aqui, ó, São João Cultural no Pontal, 22 e 23, na rua Juca Pinto, em frente ao Bar do Jorginho. A tradição não pode parar. 30 anos de São João, viu, Kátia? Estamos lembrando aqui.
Repete aí, eu vou falar. Vou bater lá, então.
São João Cultural do Pontal, dias 22 e 23, na rua Juca Pinto, em frente ao Bar do Jorginho. 30 anos de tradição.
Eita, aproveitem. É assim, a prefeitura não faz, o povo faz, né?
Tem mais aqui. Boa tarde, sou Maria. Ouvi falar dos ônibus da Zona Sul e também é ruim para ir para o trabalho, viu? Eu moro também no Rio Cachoeira, é muito difícil, nos ajude. Vocês sabem, Só duas passagens recebemos e ter que colocar do bolso da gente para ir trabalhar, pelo amor de Deus. A Fátima do Fundo de Quintal diz o seguinte: Kátia Gomes, aqui no Banco da Vitória, quero fazer uma reclamação. Esse posto de saúde que fizeram aqui está abandonado, está sendo o alojamento da dengue. Estamos sofrendo muito com isso, estamos muitos com dengue, eu mesmo estou com dengue, já faz uns 10 dias. É a Fátima do loteamento Águas Clara.
Famoso lote, né? Onde fizeram um posto, o prefeito Mário Alexandre fez um posto de saúde e nunca inaugurou. Tá lá caindo os pedaços e, como segundo a moradora, ainda virando criatório, né? De mosquito Aedes aegypti, que é o famoso mosquitinho que transmite a dengue, zika e chikungunya. Triste realidade.
Fala nisso, a gente aproveita para mandar melhoras para o nosso querido colega, o senhor Paulo, lá do Banco da Vitória, que está de dengue.
Paulo está de dengue,
Desde sábado.
Tá dengoso, seu Paulo? Seu Paulo, um abraço para o senhor. Melhoras, tá? Vamos, bastante água que ajuda.
E a Nayara do CSU tá falando aqui: Kátia Gomes, você fez as contas aí, colocando a passagem a R$ 4,80, mas na verdade é R$ 5,00, porque os motoristas nunca têm troco.
Minha amiga, é mesmo? Tem uma pessoa que sempre me fala isso: Kátia, a passagem é R$ 4,80 em Ilhéus, mas a gente dá R$ 5,00, eles nunca dão troco, ou seja, fica por R$ 5,00, o que é uma falta de respeito absurda, né? Atenção, vereadores, vamos fiscalizar isso aí? Vamos obrigar as empresas de ônibus a levar as moedinhas, né, Renato?
É verdade.
Para dar o troco pro povo? Pelo amor de Deus, mas o troco em dinheiro, viu? Não é esse troco aí de transporte público ruim, não. Pelo amor de Deus, fica difícil, viu, Renatinho?
Boa tarde, Kátia Gomes, sou a Dondoca de Manaus. Estou aqui coladinho no Jornal do Meio-Dia, ouvindo vocês em Manaus. E gostaria de mandar um alô para minha mãe aí, que não perde um Jornal do Meio-Dia. É assim, minha irmã Luciana e meu pai Eloy. Eles são fãs de todos vocês. Estão em Sambaituba. E curtindo a programação aí do Jornal do Meio-Dia.
Ave Maria, são demais, viu, Dona Cinha? Um beijo pra senhora. Como é o nome do pai de Dondoca? Volta aí, Bede.
Vamos dar uma voltada aqui.
Um beijo primeiro pra Dondoca. Pronto. Pra Dona Cinha e seu Eloy lá em Sambaituba, um beijo, tá? Dona Cinha, eu vou ligar pra senhora, viu? Quero te falar uma coisa. Um beijo pra Dondoca, que tá lá em Manaus. A gente já se fala pelo WhatsApp, né? Beijo pra Dandoca, pro esposo dela e toda a sua família aqui na Bahia, tá? Diga, Renato.
Tem uma denúncia aqui. Boa tarde, Kátia Gomes. No último dia 5, minha esposa foi aqui no Hospital Nossa Senhora da Vitória e foi informado que teria duas vagas para criança autista com a doutora Ana Carolina e eu amanheci lá.
Não, hospital?
Isso é o que ele tá falando aqui,
hospital,
né?
Hospital aonde?
É no Nossa Senhora da Vitória.
Nossa Senhora da
Vitória. Deve ser o posto de saúde, né?
No bairro lá Nossa Senhora da Vitória? É um posto de saúde. Pronto, é uma unidade de saúde.
Isso. Certo. Aí diz aqui, falou que só teria duas vagas, cheguei 2 horas da manhã, quando abriu 8 horas da manhã, falou que as duas vagas já tinham desaparecido do sistema. E eu estava desde as 2 horas da madrugada lá. Então, para onde foi essas vagas? Sendo que essas tinham uma esposa minha e mais uma outra moça, com a criança autista. Ela dormiu lá, eu cheguei, ela já estava lá. E informaram para minha esposa, os dois primeiros que chegassem, levaria as duas vagas. Sendo que nós dois chegamos, desde a madrugada, e não tinha mais vaga. Onde será que foi essas vagas? Obrigado e uma boa tarde.
Ô Renato, eu não quero crer o seguinte... As duas vagas.
Ela até corrigiu aqui, disse que realmente é o posto de saúde.
Pronto. Um beijo pra você. Se tinham duas vagas, né? Para quem chegasse, as duas primeiras pessoas que chegassem lá no posto de saúde de Nossa Senhora da Vitória, e eles amanheceram o dia lá, pra onde foram essas vagas? Eu não quero crer que desviaram pra outra finalidade. Pra outra área. Não destinaram a quem deveria, que estava lá no posto de saúde do bairro Nossa Senhora da Vitória. Porque aqui em Ilhéus é um descaso, tá? É um descaso com as crianças especiais, como autistas, tá? É uma falta de respeito. Primeiro, só tem uma profissional para atender, né? A neuropediatra. Que, diga-se de passagem, faz um ótimo trabalho, porque é o que eu bem ouço aí falar, porque... Quando a pessoa é boa profissional, o povo espalha, né, Renato?
É verdade.
E todo mundo fala muito bem dessa médica. Só que ela também não faz milagre. Ela atende a cota que a prefeitura passa. E eu já soube também que ela atende bastante, ou seja, sobrecarregada, né? Agora, esse absurdo aí dos pais amanhecer o dia, né? Porque tinha vaga lá e que seriam, no caso aí, para eles, já que era para quem chegasse primeiro, e de repente a vaga some. Ah, tenha santa paciência. É chamar o povo de bobo. É fazer hora com a cara do povo. Sabe por quê? Porque o senhor prefeito dessa cidade, essa gestão municipal não respeita o povo. Não está nem aí para o povo. Né, prefeito? O povo que lute. Por isso que eu digo, o povo de Ilhéus, acorde. Chega de mesmice. Chega de continuar na mesmice. Tá? Tem que fazer igual Itabuna, que sempre dá oportunidade ao novo. Diversos municípios fazem isso. Aí vocês querem ficar reelegendo, aí traz também o passado para continuar aí na mesma situação. Acordem para a vida. Chega. Aproveite que esse ano aí é a oportunidade, tá? 12 horas e 51 minutos. Tem mais mensagem de ouvinte? Podemos...
Tem sim. A Iracida Barra diz, muito bem, Kátia, pelas contas que os ouvintes falaram aí, devia colocar a passagem logo para R$5, porque nunca tem troco. E tem mais aqui.
E se der a dica, oi, vamos botar, viu? Muita...
Vai o ônibus para R$5, sem porta caindo, sem freio, né? Sem ar-condicionado. Enfim. Boa tarde, Kátia e Renatinho. Aqui é a Vanessa Lima. Quero fazer uma reclamação do ônibus da Vila Olímpio. No sábado, pegamos o último ônibus ali em Ribeira, para estarmos vindo para o São José. E quando chegou perto da pista, o pneu do ônibus soltou. E por pouco, não aconteceu um acidente. E para completar, ficamos de 8 horas até a meia-noite. Foi quando chegou o socorro. Falta de respeito que a São Miguel tem com seus passageiros. Quanto custou para acontecer um acidente grave? Esta é a minha injustiça com a empresa. Só porque é distrito que a gente vive abandonado, estão colocando lata velha para o distrito. Olha aí, ó.
Isso é o que eu mais ouço. Que parece que o distrito pega os piores ônibus e colocam para rodar. Aí quebra, aí solta pneu, solta porta. Aí o ônibus é todo fechado, que o ar-condicionado deveria estar funcionando e não funciona. E o povo fica lá sufocado. Deus me livre.
Aí a gente pergunta, cadê o Conselho Municipal de Transporte?
Boa pergunta. É,
e a Sutrans, que tem que fazer a vistoria também?
Fiscalizar.
Né? Exatamente.
Né?
Fiscalizar.
Será que fiscaliza?
Pois é.
Alô, Sutran, vou fiscalizar esses ônibus aí em péssimas condições. E alô, Conselho Municipal de Transporte, né? Conselho Municipal de Transporte de Ilhéus. Vocês fiscalizam mesmo essas empresas de ônibus?
Tem mais reclamações chegando aqui, inclusive com relação a ônibus, hein, Kátia? Bom dia, Kátia. Vim aqui fazer mais uma reclamação. Já estou cansada de estar enchendo o saco de vocês. Que problema tão fácil de resolver sobre estradas dos distritos? Essa empresa da Embase está fazendo serviço de encanamento. Estourou água, foi água para todo lado, para a estrada. É, o ônibus não passa desde sábado. Teve dois horários, depois o povo não voltou mais. E aí no domingo a máquina foi, jogou cascalho nesse lugar. Aí só veio três horários. Foi via metro. Mais uma vez esperamos o busão das 6 horas aparecer em nada. Mais uma vez esperei o ônibus do distrito de Urucutuca, da empresa São Miguel. Maior falta de respeito. É, o povo só queria vir trabalhar e ficamos abandonados. Tive que ficar acordado de 4h20 da madrugada para ir andando até Sambaituba e pegar o primeiro ônibus que sai de lá às 5h10 para trabalhar. Estou indignada. Aí, quando o povo parte para a violência, acham ruim. Obrigado mais uma vez. Só que os funcionários da empresa não têm culpa, né?
Não, os funcionários não têm culpa, não tem nada a ver com isso aí. A falta de responsabilidade...
E violência só gera violência, né, cara?
Primeiro, vamos esquecer essa coisa aí de violência. Mas a falta de respeito aí com vocês, a falta de responsabilidade, são das empresas, assim, da direção das empresas. Porque os motoristas estão ali só para cumprir ordem, né? Fazer o trabalho deles. Então, assim, os funcionários não têm nada a ver. Infelizmente, aí... acabam ouvindo algumas coisas, mas eles não têm culpa. A gente também entende que vocês ficam indignados. E é essa indignação que você tem que pegar, levar ela para onde? Para a Câmara de Vereadores. Pega essa indignação, leva para a Câmara de Vereadores, pressiona os vereadores, obriguem eles a fazerem o trabalho deles, que é de fiscalizar. Certo? Joguem duro. Acorda, povo de Ilhéus. Vocês esquecem que o poder emana do povo. Vocês esquecem. E o poder que eu estou dizendo não é fazer quebra-quebra, manifestação com bagunça, não. Não. A manifestação tem que ser ordeira. Ordeira. E aonde? Na Câmara de Vereadores. Pressione os vereadores e pressione o prefeito. Essa que é a realidade.
Essa é a hora deles mostrarem serviço porque querem se reeleger.
Exato. Essa é a hora. Por falar em transporte público, porque a Bahia, né, deixa a desejar muito aí. Vou resumir aqui a situação da região metropolitana de Salvador, Renato, porque sem acordo em reunião, motoristas de empresas de transporte metropolitano mantêm greve. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da região metropolitana de Salvador, o Sindimetro, anunciou que não houve acordo com a empresa Avança Transportes após uma reunião com representantes das duas partes, realizada na tarde de sábado, no último sábado, e com isso está mantida por tempo indeterminado a greve que afeta o transporte coletivo em 6 cidades da região metropolitana de Salvador e prejudica 120 mil passageiros. Vocês têm noção disso? Então aí afeta os passageiros das cidades de Madre de Deus, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Santo Amaro e Camaçari, tá? A situação... Rapidamente aqui, esse impasse entre motoristas e empresas, de acordo com os sindicatos rodoviários metropolitanos, todas as empresas do sistema já fizeram os reajustes de 4,75% no salário, 5% no ticket e 5% na cesta básica. A Avança Transporte, no entanto, só teria concedido benefício aos trabalhadores que operam nas linhas de Lauro de Freitas. Ah, peraí, né? E aí o que diz a AGERBA? Em nota, a AGERBA, né, agência fiscalizadora aí do Estado, informou que após uma mesa de negociação com o representante da Avança Transportes, ficou acordado que a empresa tentaria um acordo com o sindicato para suspender a greve prevista para essa sexta-feira. A AGERBA disse ainda que vai garantir que a população não saia do prejuízo, mas não detalhou quais medidas serão tomadas. Para variar, né? Ai, me deixe. Me deixe. Renato, por favor, vamos falar aqui rapidamente que a Polícia Militar, a PM, realiza a 25ª edição da Operação Força Total hoje em toda a Bahia. Traz pra gente essa informação, por gentileza, antes de acionar o nosso repórter. Os policiais... Okay. Aqui, ó, PM
Vamos
realiza
lá.
Aí 25ª.
Os policiais militares lotados nos 417 municípios baianos ampliam as abordagens preventivas, blitz, durante esta segunda, com a realização da 25ª edição da Operação Força Total da Polícia Militar da Bahia. As equipes que atuam na atividade operacional e administrativa intensificam as ações preventivas e ostensivas para coibir a prática de crimes, bem como apreender drogas e armas de fogo. A tropa empregada nesta operação já conseguiu apreender ao longo das 24 edições anteriores 525 armas de fogo, prender 834 criminosos flagrantes, recuperar 405 e apreender 5.402 veículos. Ainda no balanço desta produtividade, 1 milhão e 300 pessoas e 775 mil veículos, carros e motos passaram por abordagens da PM. Além do registro de 443 termos circunstanciados de ocorrência, o TCO, a apreensão de 140 adolescentes e o cumprimento de 319 mandados de prisão em todo o estado. Nesta segunda-feira, além de reforçar a segurança da população, a PM Bahia une forças à sociedade baiana para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul através da arrecadação de donativos em sistema drive-thru, que poderão ser entregues em viaturas, bases móveis e sedes das unidades das 7 da manhã às 19 horas em diversos pontos das cidades.
Exatamente. Vamos acionar então, portanto, aí o nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Ho, 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 ho. Coutinho Neto.
E aí, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Renatinho! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tragédia no município de Itambé, sudoeste baiano. Um trágico acidente abalou a comunidade itambeense ontem à noite, domingo. Um casal de jovens moradores lá de Itambé morreu após uma colisão frontal entre uma moto e um veículo de passeio ocorrido na BA-263. A tragédia aconteceu por volta das 7 horas da noite, nas proximidades da entrada de acesso ao distrito de Capinarana, que fica distante 6 quilômetros do centro do município de Itambé. O casal, Isaac Oliveira Santos e Tamires Rocha de Oliveira, de 34 anos, retornava para Itambé em uma motocicleta, quando foi atingido frontalmente por um veículo conduzido por um morador de Itapetinga, que, segundo informações, tem 20 anos de idade, mas não teve identidade revelada. Com a violência da colisão, Isaac e Tamires sofreram gravíssimas lesões e morreram no local. O condutor do veículo sofreu apenas escoriações leves e não precisou ser levado ao hospital. Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal em Itapetinga por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. Ainda na região da Pecuária da Bahia, um grave acidente aconteceu entre Itapetinga e Caatiba, próximo entrocamento de Catulezinho, vitimando fatalmente o itapetinguense Mário Alex Ferreira Novaes, de 42 anos. Segundo informações, dois veículos se envolveram no acidente que vitimou Mário Alex, que era morador do bairro Primavera, na cidade de Itapetinga. O corpo de Alex foi removido para o Instituto Médico Legal, também da cidade de Itapetinga. Mais um acidente com vítima fatal nas rodovias baianas. Um homem de prenome Tom de Clóvis morreu após uma colisão entre dois automóveis na BR-030, trecho do município de Caetité. E atenção, hein? A vítima, o Tom de Clóvis, estava a caminho de um velório de um jovem que havia morrido após um capotamento no município de Guanambi, nesta mesma BR-030. A causa do acidente ainda é desconhecida. A ocorrência foi registrada pela 94 CIPM. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi. O assassinato de um jovem de 19 anos, marcou sábado na cidade de Mutuípe, localizada no Vale do Jequiriçá. De acordo com as informações, Alex Santos da Cruz possuía passagem pelo Conjunto Penal de Valença, foi morto a tiros no primeiro andar de uma residência que fica localizada às margens da BR-420. Ainda de acordo com informações, os autores do crime, que estavam a bordo de uma motocicleta, fugiram em direção da cidade de Laje. O corpo de Alex foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus e o caso será apurado pela Polícia Civil de Mutuípe. Uma mulher identificada como Zenilda Barbosa da Costa, 54 anos, morreu ontem pela manhã, domingo, vítima de espancamento. Ela morreu no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Segundo informações, a vítima era agricultora e residia na fazenda Boqueirão, distrito de Maria Quitéria. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade após dar entrada em unidade hospitalar do São José, que é outro distrito, mas não resistiu aos ferimentos. Zenilda Barbosa da Costa apresentava lesões na face e na região cervical. O corpo foi encaminhado para o DPT para ser necropsiado. Violência, infância perdida. Uma adolescente de apenas 15 anos de idade, Cauã Santos Silva, ele foi morto a tiros por volta das 9 horas da noite de ontem a domingo na cidade de Feira de Santana. Cauã estava com amigos em um shopping daquela cidade e, ao retornar para casa, foi surpreendido por homens que estavam em uma motocicleta. A arma utilizada no crime foi uma pistola 9mm. Não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O delegado André Ribeiro presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de segunda-feira do nosso Jornal do Meio-Dia. Prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, com novas informações do setor policial. Mas você continua no JMD, na companhia de Kátia Gomes e de Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tarde, sexta-feira, do Jornal do Meio Dia. Um abraço. Antes de finalizar, vou só resumir aqui o notícias aqui do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba voltou a subir em Porto Alegre, alcançando pouco mais de 4,5 metros, às 7h15 da manhã de hoje. E na noite de ontem, a medição era de pouco mais de 4 metros, às 10h45 da noite, de acordo com o cálculo da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, no Cais Mauá. O nível permanece 1 metro acima da cota de inundação, tá? Que é de 3 metros. E, contudo, houve um recuo das águas na última semana, entre a meia-noite de domingo, tá? E a meia-noite de hoje. Então, o rio havia baixado cerca de 26 centímetros. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sinaliza que o Guaíba atingiu o nível máximo, tá? De mais de 5 metros na terça-feira, dia 14. Desde então, o nível está baixando. Inclusive, bombas de água enviadas pela Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, começaram a operar ontem no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, e o equipamento será utilizado pela Prefeitura para acelerar o escoamento da água nas áreas mais atingidas pelas enchentes, tá? Lembrando que você que quer fazer alguma doação, quer ajudar lá o povo do Rio Grande do Sul, você que está em Ilhéus pode levar suas doações no aeroporto de Ilhéus e as companhias aéreas levam, tá? E você que está nos ouvindo de outra cidade, só procurar saber onde tem aí pontos de doação, tá bom? E ainda que resumindo o noticiário internacional, né, está confirmada a morte do presidente do Irã. O presidente iraniano Ebrahim Raisi morreu aos 63 anos na queda de um helicóptero, confirmou aí o Ministério, né, das Relações Exteriores do Irã hoje. O Ebrahim, presidente do Irã, ele foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025. Era a segunda pessoa mais importante do Irã, atrás apenas do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor. Segundo a imprensa oficial iraniana, o helicóptero caiu numa região montanhosa do Irã em razão das más condições climáticas durante um voo que transportava aí o presidente do Irã e outras autoridades que voltavam do Azerbaijão. Que coisa, hein? Bem, encerramos por aqui, portanto, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde aos nossos ouvintes. Está chegando Suzy Luiz com mais uma edição do nosso Pacote Brasil, mas antes tem um recado aqui da Kátia Gomes.
Exatamente, o Jornal do Meio Dia foi um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto, Super Moda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Ótima tarde a todos, até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.